Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Irmã Simona Brambila é a primeira mulher profeta no Vaticano. O Papa Francisco escolheu a religiosa das missionárias da Consolata para conduzir o dicastério junto com o cardeal Ángel Fernández Artime, que foi nomeado pró-prefeito. Na Arquidiocese da Beira, em centro de Moçambique, as celebrações do Dia da Infância Missionária e da Solenidade da Epifania do Senhor tiveram lugar no último domingo, dia 5 de janeiro, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, Sé Catedral, e foram marcadas por uma peregrinação que partiu da praça 3 de fevereiro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Cesena, Sarcina, na Itália, apresentada por Dom Douglas Regattieri. E o Santo Padre nomeou o bispo da diocese de Cesena, Sarcina, com o título de arcebispo ad personam, Sua Excelência Monsenhor Antônio Giuseppe Caiasso, transferindo-o da arquidiocese de Matera Irsina e da diocese de Tricarico, até então unidas em persona episcopi. E o Santo Padre aceitou também a renúncia ao governo pastoral da diocese de Fréjus-Toulon, na França, apresentada por Dom Dominique Rey, e nomeou como seu sucessor e coadjutor Dom François Touvet. Finalmente, o Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Willemstad, nas Antilhas Holandesas, apresentada por Dom Luigi Antonio Secco. Irmã Simona Brambila, ex-superiora-geral das missionárias da Consolata, completará 60 anos no próximo dia 27 de março. Esta segunda-feira, dia 6 de janeiro, o Papa a nomeou prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, do qual foi secretária a partir de 7 de outubro de 2023. Foi a segunda mulher a ocupar esse cargo na Cúria Romana, após a nomeação em 2021 da irmã Alessandra Smerilli para o Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. Francisco escolheu como próprio prefeito do Dicastério Ángel Fernández Artime, de 65 anos, criado cardeal no consistório de 30 de setembro de 2023. Irmã Simona Brambila, a primeira mulher prefeita no Vaticano, traz no seu currículo uma experiência missionária em Moçambique, depois de se formar como enfermeira profissional e ingressar nas Irmãs Missionárias do Instituto da Consolata, que guiou de 2011 a 2023. Em 8 de julho de 2019, o Papa nomeou 7 mulheres membros do Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e as Sociedades da Vida Apostólica pela primeira vez. Em seguida, a irmã Brambila foi escolhida primeiro como secretária do Dicastério e agora como prefeita. Desde o início do magistério do Papa Francisco, a presença de mulheres aumentou significativamente no Vaticano, de acordo com os dados gerais referentes tanto à Santa Sé quanto ao estado da cidade do Vaticano, e que vão de 2013 a 2023, a percentagem de mulheres aumentou de quase 19,2% para 23,4%. Num caminho traçado com a Constituição Apostólica Predicata Evangelium de 2022, Francisco tornou possível que, no futuro, também os leigos e, portanto, inclusive as mulheres, pudessem chefiar um dicastério e se tornar prefeitos, uma posição anteriormente reservada a cardeais e arcebispos. No estado da cidade do Vaticano, o Papa Francisco nomeou 2 mulheres para cargos importantes nos 10 anos do seu pontificado. Em 2016, Bárbara Iatta, diretora dos Museus Vaticanos, que sempre foram dirigidos por leigos. Em 2022, a nomeação da irmã Rafaela Petrini, secretária-geral do governatorado, uma função normalmente atribuída a um bispo. Há várias subsecretárias, como Gabriela Gambino e Lina Ghisoni, no Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, enquanto no Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, a irmã Carmen Rosnortes, das Irmãs da Nossa Senhora da Consolação, é subsecretária. Emilce Cuda é secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina. Natasha Govcar conduz a Direção Teológico-Pastoral do Dicastério para a Comunicação. Christian Murray é vice-diretora da Sala de Imprensa da Santa Sé. E a Charlotte Kreuter Kirchhoff é vice-coordenadora do Conselho para a Economia. A Secretaria-Geral do Sino também tem uma subsecretária, a religiosa francesa Nathalie Beckart. Em Moçambique, na Arquidiocese da Beira, no centro do país, as celebrações do Dia da Infância Missionária e da Solenidade da Epifania do Senhor tiveram lugar neste último domingo, dia 5 de janeiro, na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, Sé Catedral, e foram marcadas por uma peregrinação que partiu da Praça 3 de Fevereiro. Mais pormenores com Rogério Maduca.
Peregrinação à Sé Catedral e missa marcam as celebrações da Epifania do Senhor na Arquidiocese da Beira. A infância e adolescência missionária na Beira celebrou ontem, 5 de janeiro, o seu dia e a solenidade da Epifania do Senhor na paróquia Nossa Senhora do Rosário, à Sé Catedral. Estas celebrações foram marcadas por uma peregrinação que partiu da Praça 3 de Fevereiro até a Sé Catedral, onde antes de atravessarem a Porta Santa, os membros da IAM participaram de uma catequese sobre as celebrações jubilares, orientada pelo arcebispo da Beira, Dom Cláudio da Lazuana. Após a catequese, seguiu-se a missa, que também foi presidida por Dom Cláudio, e concelebraram o bispo auxiliar, Dom Antônio Constantino, e vários sacerdotes. Durante a homilia, o presidente da celebração comparou a infância e adolescência missionária com a estrela que guiou os reis magos. Por isso, de acordo com o prelado, estes devem mostrar o caminho àqueles que não conhecem onde fica Jesus. Pois é desta maneira que se coloca em prática o lema Criança evangelizando criança.
Infância, adolescência, missionária é uma estrela. É uma estrela ou não é? É. É uma estrela que deve fazer luz. Para quê? Para que as outras crianças que ainda não sabem onde é que fica Jesus, onde é que podemos encontrar Jesus, por meio da infância missionária, encontra o caminho. Afinal, quer dizer o quê? Criança evangeliza criança. Evangeliza quer dizer o quê? Evangeliza é faz conhecer, fala, mostra o caminho, brilha, é uma estrela. Então, esta é a segunda coisa que nós celebramos aqui. O Dia da Infância Missionária. A infância missionária é uma estrela. É uma estrela, não é? Que serve para quê? Para mostrar o caminho àqueles que não conhecem onde fica Jesus. Então, infância, adolescência, missionária da Beira, é preciso brilhar. É preciso brilhar cantando, dançando, falando, ajudando. É preciso brilhar para que os nossos amigos, nossas amigas, outras crianças do nosso bairro que não conhecem a igreja, nunca chegam na igreja, não conhecem Jesus, até talvez nem ouviram falar, nós vamos lá buscá-los, vamos lá falar a eles, para trazê-los aos nossos encontros e fazer conhecer Jesus.
Nesta celebração, também esteve o Diretor Nacional das Obras Missionárias Pontifícias em Moçambique, Padre Jorge Pinho. Tendo em conta que a Igreja vive o Ano Santo convocado pelo Papa Francisco, o sacerdote apelou aos membros da OMP a participarem ativamente neste que é o tempo de renovação espiritual.
O que apelo é que nós, os das pontifícias obras, as quatro obras, né? A infância, a POSPA, a PUM, Ayam, para que todos nós possamos entrar e participar ativamente, porque é um tempo de renovação espiritual. O tempo de renovação espiritual se faz com peregrinações, se faz com confissões, se faz com Eucaristia. Então, nós, como organismo das Pontifícias Obras, também em coordenação com todo mundo, né? Então, é aquele apelo. Cá em Moçambique, de certa maneira, apelamos para que as pessoas envolvidas, não só crianças e adolescentes, como muitas vezes estamos habituados, porque para nós as Pontifícias Obras, a infância e a adolescência missionária. Mas nós temos também a propagação de fé, a POF, e temos também a obra de São Pedro Apóstolo, temos a União Missionária. Então as quatro obras abrangem todas as pessoas de todas as idades na Igreja. Então o meu apelo é participarmos ativamente nesta renovação espiritual.
De referir que a infância e adolescência missionária da Arquidiocese da Beira é o primeiro grupo que peregrina a essa catedral depois da abertura das celebrações do ano jubilar nesta região eclesial da cidade da Beira, em Moçambique. Para o Vatican News, Rogério Maduca.
O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, PAM, acusou neste domingo o exército israelita de ter disparado contra um dos seus comboios na faixa de Gaza. No domingo, informou a agência da ONU, que condenou veementemente mais um acontecimento inaceitável. Apesar de ter recebido todas as autorizações necessárias das autoridades israelitas, um comboio de três veículos claramente identificados foi alvo de disparos das forças israelitas perto do posto de controle de Wadi Gaza, no centro do território palestiniano, afirmou a agência da ONU em comunicado e citado pelo jornal Angola Online. Felizmente, nenhuma das oito pessoas que se encontravam nos veículos atingidos por 16 balas ficou ferida durante esta experiência aterradora, acrescentou. Este acontecimento inaceitável é o mais recente exemplo do complexo e perigoso ambiente de trabalho em que o Programa Alimentar Mundial e outras agências estão a operar atualmente no enclave palestiniano, onde as condições de segurança devem melhorar urgentemente para permitir a continuação das operações humanitárias, insistiu. Cindy McCain, diretora do PAM, afirmou que o ataque das forças israelitas é absolutamente inaceitável e defendeu que os humanitários não são o alvo numa publicação na rede social X. Devemos ter acesso seguro e protegido para continuar a prestar ajuda que salva vidas, acrescentou. O Programa Mundial Alimentar das Nações Unidas, galardoado com o Prêmio Nobel da Paz em 2020, reiterou o apelo a todas as partes para que o direito humanitário internacional seja respeitado e a passagem segura da ajuda humanitária garantida. Apesar dos apelos, os veículos da ONU têm sido alvo de ataques frequentes que levaram no passado à suspensão temporária das operações na região, comprometendo ainda mais a entrega de alimentos e bens essenciais à população de Gaza e agravando a crise humanitária com a fome que afeta grande parte da população de Gaza desde o início do conflito entre Israel e o Hamas. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.